Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Ratinho Júnior critica Bolsonaro em carta conjunta com outros 18 governadores. Hospital de Cascavel empresta equipamento de zoológico para atender pacientes de Covid-19. Laboratório de Maringá detectou mais de 90 casos de variantes do coronavírus com transmissão comunitária. E profissionais da saúde fazem apelo na tentativa de sensibilizar a população para os cuidados com o coronavírus. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Frente Nacional de Prefeitos realizou uma reunião virtual nesta segunda-feira e apresentou um cronograma para a formação do consórcio de municípios interessados na aquisição de vacinas contra a Covid-19. A reunião teve a participação de 300 cidades, das quais 15 são capitais. Pelo cronograma apresentado, os municípios interessados em participar do consórcio de compra de vacinas têm até o dia 19 de março para aprovar nas câmaras de vereadores de suas cidades o projeto de lei que permite a participação conjunta na aquisição dos imunizantes. E na próxima sexta-feira, encerra o prazo para que as prefeituras manifestem o interesse no consórcio. E a expectativa é que o consórcio seja formalizado em assembleia no próximo dia 22 de março. O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Pupi, que representou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, disse que esse é mais um instrumento para que os municípios tenham acesso à compra de vacinas. A prefeitura da capital já tem reservado 100 milhões de reais para essa finalidade. E a situação dos hospitais do Paraná está tão complicada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 que um hospital de Cascavel teve que pedir equipamento emprestado do zoológico para atender pacientes de Covid-19. Amanda Yargas tem os detalhes.
A grande quantidade de pacientes de Covid-19 necessitando internamento e o aumento do número de leitos em escala mundial dificultam o acesso a equipamentos médicos. Em Cascavel, o Hospital Municipal de Retaguarda Alain Brame Pinho enfrenta este problema, como explica o diretor da instituição, Lisias Tomé.
Nós começamos a semana já bem cheio no Hospital de Retaguarda. Ontem, todos os leitos de UTI, hoje, a semana passada nós falávamos em 14 leitos, ontem nós já falávamos em 21 leitos, aumentamos 6 leitos, de repente os 6 não foram suficientes, tivemos que aumentar mais um leito. Só que nós estamos no limite dos nossos equipamentos. E tivemos que pegar mais 2 respiradores das ambulâncias do SAMU, do CONSAMU, como reserva. E realmente a gente está no limite. E nós temos algumas dificuldades, que se continuar dessa maneira, a gente não tem como ventilar os pacientes, por falta de equipamento, mas por falta de dinheiro, não. Simplesmente porque a indústria não está vencendo fabricar tanto equipamento para tanta gente doente assim ao mesmo tempo.
A solução encontrada foi recorrer ao zoológico da cidade para um empréstimo temporário.
Estavam faltando bombas de infusão, que são as maquininhas que empurram o remédio para dentro do paciente em 24 horas. Os anestésicos, os hipnóticos, os antibióticos, isso chama-se bomba de infusão. E a indústria nos deu um prazo mínimo para entrega de 15 dias e nós não podemos esperar 15 dias. Então, me ocorreu a ideia de pedir ao nosso diretor do zoológico, Dr. Rodrigo, para ver se as bombas de infusão que eles usam lá poderiam nos emprestar. Tivemos que fazer uma adaptação, trocar um equipo que era necessário, mas vamos usar essas bombas de infusão até que cheguem as que nós já pedimos para comprar.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, na macro-região oeste, onde está a regional de Cascavel, a taxa de ocupação de UTIs adultas para a Covid-19 é de 98%, a maior do estado, que tem todas as regiões com ocupação maior do que 90%. A fila de espera do estado tem 396 pacientes aguardando um leito dedicado ao tratamento da Covid, número que inclui UTIs e leitos de enfermaria. Repórter Amanda Iargas.
Os índices de isolamento social no final de semana no Paraná, após as novas medidas restritivas tomadas pelo governo do estado, chegaram a 53%, segundo dados divulgados pelo governo. O decreto impôs restrição de circulação das 8 horas da noite às 5 horas da manhã e delimitou as atividades essenciais, que podem continuar a funcionar normalmente. O índice de isolamento social chegou a 53% neste domingo e é o maior do estado desde o dia 24 de janeiro, também um domingo, segundo o monitoramento da empresa Inloco, que utiliza dados de localização de telefones celulares. Foi o segundo maior da região sul, atrás apenas de Santa Catarina, com 55,4%, e o quarto maior do país, e ficou à frente da média nacional do último domingo, de 46,6%. Para que a população se conscientize da necessidade do isolamento social, uso de máscaras e das medidas de higiene, profissionais de saúde têm utilizado redes sociais para fazer o apelo. Entre eles está a médica pneumologista e intensivista Cláudia Antunes, de Francisco Beltrão, que resolveu fazer um alerta para a gravidade do momento e a necessidade urgente de mudança de comportamento.
Eu resolvi fazer esse áudio para ver se em algum momento eu possa tocar o coração de alguém nesse momento da pandemia terrível, onde os casos só estão aumentando gradativamente em toda a nossa região e em todo o nosso estado, em toda a região sul, para ver se as pessoas, de alguma maneira, possam realmente ouvir aquilo que é dito por todos, né? O que está acontecendo com todas as pessoas que estão se contaminando dessa maneira? O que está acontecendo com as famílias? Vocês voltaram a se reunir, a fazer almoço, jantar, festa de aniversário, a encontrar irmãos, avós, pais, mães. O que vocês voltaram a fazer? Eu tenho visto que todas as famílias estão se contaminando. A contaminação antes que era de um membro da família, dois, agora é a família inteira. A gente está diante de um vírus que mutou, que está mais agressivo, está pegando pacientes mais jovens, e isso eu posso afirmar com toda a propriedade do mundo. Tem paciente de 20 anos com o pulmão com 50% de comprometimento. Então, aquilo que nós dizíamos há poucos meses atrás, que os jovens eram poupados, agora não é mais verdade. Então, as pessoas de 20 anos, 25, 28, 30, estão tendo quadros gravíssimos, inclusive com necessidade de intubação e ventilação mecânica. Além disso, a gente tem notado que mais pacientes jovens, 30, 40, 50 anos, estão apresentando quadros muito mais graves. Comprometimento pulmonar agressivo. A fase inflamatória, que começava lá pelo 11º dia do início dos sintomas, baixou para 5, 6 dias. Você nem bem saiu da fase de replicação viral, eles já entram na fase inflamatória com quadros extremamente graves, comprometedores. O que mais precisa existir para entrar na cabeça das pessoas e se conscientizar de que só existe uma maneira da gente se proteger? Que é através do isolamento social, através do uso correto da máscara, do uso da lavagem de mãos, do álcool. Um colega colocou, é a banalização da vida, é isso que vocês estão fazendo. Vocês são suicidas, vocês estão colocando todo mundo em risco, e esse todo mundo é a família de vocês. Cadê o amor? Cadê o respeito? Não adianta depois. Depois que aconteceu, não tem mais o que fazer. Não tem mais vaga, não tem mais onde internar. E mesmo que interne, às vezes não tem o que fazer.
Dados da regulação de leitos estadual mostram que, nesta segunda-feira, o Paraná somou 3.650 pessoas internadas em leitos Covid e 616 aguardando transferência. Os números são os maiores desde o início da pandemia. E na edição de hoje do Paraná em Rede, José Ville traz todas as informações do show tecnológico para a agropecuária deste ano.
Economia.
A abertura da 24ª edição do show tecnológico para a agropecuária vai começar no dia 10 deste mês. A edição vai ser integralmente pela internet. O público reúne agropecuaristas, agrônomos e zootecnistas. A programação inclui apresentações técnicas de pesquisadores. Neste modelo digital, as atividades podem ser acompanhadas de qualquer lugar do Brasil através do portal do evento. Todos os temas já estão no portal, que é fundaçãoabc.org/show, sem cedilha e sem acento. fundaçãoabc.org/show. A abertura vai ser feita pelo professor Clóvis de Barros Filho, da Universidade de São Paulo. O tema é inovação e criatividade, que é fundamental para todos os ramos de negócios. Essa necessidade de inovação foi impulsionada pelos efeitos da pandemia, que exigem isolamento social. Os próprios organizadores tiveram que migrar o evento para a internet e assim ainda conseguiram um público maior. O convidado especial, Marcos Fava Neves, conhecido nas redes sociais como Doutor Agro, vai fazer uma palestra sobre as tendências para a agropecuária brasileira nos próximos 5 anos. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Economia com José Vili.
E o mês de fevereiro teve chuvas abaixo da média em quase todo o estado. Segundo dados do Cimepar, a precipitação acumulada em 10 pontos diferentes do Paraná foi de 772,4 milímetros. O índice é 44,5% menor do que a média histórica para o período. Apenas as duas estações que ficam no litoral do estado registraram volume acima da média histórica no mês passado. O levantamento leva em consideração as regionais de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuá, Londrina, Maringá, Pato Branco, Paranavaí, Cascavel e Foz do Iguaçu. E por falar em chuva, quem traz a previsão do tempo hoje é Amanda Yargas.
Previsão do tempo.
O tempo segue chuvoso nessa terça-feira em todo o Paraná, mas temperaturas elevadas trazem a sensação de tempo abafado. Em Jacarezinho, Maringá, Umuarama, Cascavel e Paranaguá, a máxima é de 30 graus. Na capital e na região central do estado, o calor é um pouco mais ameno e a temperatura em Curitiba e Guarapuava não deve passar dos 26 graus. Já em Foz do Iguaçu, os termômetros batem os 33 graus. Em Pato Branco, Laranjeiras do Sul e Campo Mourão, a máxima prevista é de 28 graus.
No próximo bloco, o governador Ratinho Júnior assina carta com outros 18 governadores criticando a postura do governo federal. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.